Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Gonçalo Valente anunciou a candidatura à Comissão Política Distrital de Beja, do PSD. Em comunicado, Gonçalo Valente afirma que o biênio 2026-2028 será decisivo para consolidar o PSD como uma grande força política da região e para terminar o trabalho que iniciou e que foi superiormente continuado por André Guerreiro, dizendo que será candidato para continuar a fazer. Segundo Gonçalo Valente, entramos agora num período de afirmação e crescimento, sendo que este mandato não será de espera, mas de ação contínua. O também deputado do PSD, eleito por Beja, aponta como eixos prioritários a consolidação do partido, dinamização e criação de novas secções e exigência regional perante o Estado. Gonçalo Valente sublinha ainda que esta é uma candidatura de união, de consensos e plural no plano geracional, onde todos contam e todos são o Partido Social Democrata. As eleições são a 28 de fevereiro e Andréa Guerreiro, a atual presidente, não vai candidatar-se. O presidente da Junta de Freguesia de Brinjel, Vítor Bezugo, apresentou no 20º Congresso Nacional da ANAF, em Portimão, a moção intitulada "O interior não pode continuar desligado pela igualdade digital e territorial". Segundo revelou a Junta de Freguesia de Brinjel, a moção, aprovada por unanimidade pelos congressistas e subscrita por diversos presidentes de junta de freguesia do distrito de Beja, alerta para a persistência de desigualdades no acesso à rede móvel e à internet de elevada qualidade em várias freguesias do interior do país, defendendo a necessidade de investimentos estruturais em infraestruturas digitais, nomeadamente fibra óptica, mas como compromissos concretos por parte do governo, da Anacom e dos operadores de telecomunicações. Com a aprovação unânime desta moção, o Congresso da ANAFRA reforça a importância da coesão territorial e digital, sublinhando que garantir conectividade é essencial para o desenvolvimento, para a fixação da população e para o acesso equitativo aos serviços públicos. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo presidente da Junta de Freguesia de Brinjel, Vítor Bezugo, que deixa o teor desta moção, que diz continuar bastante atual, com as dificuldades e falta de comunicações a serem uma realidade no interior do país.
E há 4 anos apresentei esta moção também, e o que é certo é que a ANAF, na altura, reuniu com a ANACOM, reuniu com o Governo, com várias entidades, e foi feito um levantamento das zonas cinzentas, das zonas onde ainda não existia cobertura de internet móvel, da 5G, para que fosse realizado um plano para que todas as freguesias no interior tivessem esse tipo de ligação. O que é certo é que passaram 4 anos, e continuamos com muitas freguesias sem ter ainda esse tipo de ligações. E eu dou o exemplo do bem pertinho da capital distrito, a 4 km de Beja, temos a freguesia de Santa Clara do Loredo, que ainda não tem ligação 5G, e a própria ligação telefónica normal é com muito custo. É só em alguns pontos da freguesia que se consegue. Eu, na minha freguesia, em Brinjel, há muitos lugares ainda que não tenho também algum tipo de rede, não temos fibra óptica, e então era para chamar a atenção, porque numa altura em que queremos uma agricultura cada vez mais tecnológica, com capacidade de ligações a satélites, e depois temos com este tipo de agricultura não temos rede e não temos sinal, é andar para trás. E quem diz isto diz as próprias juntas de freguesia, que muitas vezes não conseguem contactar porque a rede falha, e era importante para, numa altura em que se fala no teletrabalho, nos nómadas digitais, em que há pessoas que trabalham para diversos serviços, nomeadamente entidades bancárias, até serviços públicos, que estão em teletrabalho e podem até trabalhar em qualquer parte do mundo. Sem estas ligações móveis não se consegue trabalhar, e uma vez mais o Alentejo poderá ficar para trás e o interior ficar para trás. E é isso que nós não queremos, quisemos chamar a atenção, e por isso é que esta moção foi subscrita por muitos presidentes de junta do nosso distrito, porque não queremos continuar desligados, e se já sofremos muito com a falta de acessibilidades físicas, de autoestradas, da linha férrea, não queremos também que nesta via digital também fiquemos para trás. E
Vítor Bezugo, Presidente da Junta de Freguesia de Bringelos e membro também do Conselho da ANAF. Marisa, é o primeiro nome anunciado para o cartaz da 42ª edição da Ovibeja. Segundo anunciou a ACOS, a Associação de Agricultores do Sul, organizadora do certame, Marisa atua no dia 1 de maio no palco principal, naquele que é o terceiro dia de concertos da 42ª Ovibeja. Com todo o Alentejo deste mundo que caracteriza a Ovibeja, a música prossegue nesta noite pela madrugada dentro com o DJ Diego Miranda, dando expressão às muito conhecidas e aclamadas Ovinoites. A 42ª Ovibeja, que se realiza de 29 de abril a 3 de maio, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, tem como tema principal Vinho à Prova, associando-se e integrando as comemorações do Baixo Alentejo como Cidade Europeia do Vinho 2026. A aguardar a presença de mais de 100 mil visitantes no decorrer dos 5 dias do evento, a Ovibeja tem uma grande pluralidade de iniciativas dirigidas a todos os públicos. A Escola Profissional de Alvito recebeu a visita institucional do Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abad, do Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, José Santos, da Vogal do Conselho Diretivo, Catarina Paiva, e do Diretor da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, Nuno Miranda. A comitiva foi recebida pelo Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, e pelo Diretor da Escola Profissional, António Coelho, num momento de proximidade e partilha que reforça a importância da formação qualificada e da ligação às empresas e aos profissionais do setor turístico, segundo anunciou a Câmara de Alvito. A Escola Profissional de Alvito tem novas instalações, segundo a autarquia, resultado de um investimento municipal superior a 2 milhões e meio de euros, num edifício totalmente recuperado, que representa uma forte aposta na educação e na qualificação. Paralelamente, foram garantidos 2,6 milhões de euros no âmbito do PRR para a criação de centros tecnológicos especializados, modernizando a oferta formativa nas áreas da informática e da vertente industrial, com destaque para a cozinha, restaurante bar e turismo. Esta visita, segundo a Câmara de Alvito, simboliza o compromisso conjunto em aproximar estruturas de ensino, território e tecido empresarial, criando novas oportunidades para os jovens e valorizando o turismo enquanto motor de desenvolvimento sustentável no concelho e em toda a região. O Centro de Saúde de Alvito reabre esta quarta-feira. Segundo anunciou a Câmara Municipal, após comunicação da USPA, o Centro de Saúde de Alvito estará em pleno funcionamento esta quarta-feira, retomando o atendimento normal aos utentes após o período de obras e reparações necessárias. Segundo a autarquia, com a reabertura ficam restabelecidos os serviços e o regular acompanhamento da população, garantindo novamente a resposta de proximidade em cuidados de saúde naquele concelho. O Presidente da Câmara Municipal de Ourique, Marcelo Guerreiro, visitou a empreitada de reabilitação do antigo edifício da Casa dos Médicos. Segundo anunciou a Câmara de Ourique, nesta visita o autarca pôde verificar o desenvolvimento dos trabalhos e o estado atual da intervenção, que decorre a bom ritmo, de acordo com o planeamento definido. Segundo a autarquia ouriquense, esta intervenção insere-se na estratégia local de habitação do município e visa a requalificação do edifício municipal, reforçando a oferta de habitação acessível no concelho e contribuindo para a regeneração urbana da vila. Segundo a edilidade ouriquense, já é possível observar a reconfiguração do edifício, com paredes e elementos estruturais em execução, tornando visível o avanço da empreitada no terreno. O Parque Mineiro de Aljustrel foi reconhecido com o selo da Sociedade Espanhola para a Defesa do Património Geológico e Mineiro. A distinção foi entregue, de forma simbólica, nas instalações do Centro de Recepção e Interpretação ao Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Fernando Ruas. Segundo revelou a Câmara Municipal, trata-se de um reconhecimento oficial atribuído a entidades, locais ou a projetos que demonstram excelência na proteção, conservação e valorização do património geológico, mineiro e industrial. Esta distinção, segundo a autarquia, destaca ainda o compromisso com a salvaguarda do legado mineiro, sendo que o Parque Mineiro de Aljustrel foi assim considerado um exemplo. Na ocasião, marcou presença o professor Mata Pereló, geólogo espanhol e presidente honorário desta Sociedade Espanhola e também presidente da Sociedade Internacional de Geologia e Mineração para o Desenvolvimento e Gestão Territorial. O Parque Mineiro de Aljustrel, em colaboração com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, recebeu também a visita do curso de Património Geológico e Mineiro da região de Múrcia, em Espanha. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o crédito para a aquisição de um carro. Se decidir contratar um crédito para comprar o carro, faça bem as contas primeiro. O total das dívidas não deve ultrapassar 35% do rendimento mensal líquido. Se possível, junte uma boa parte do dinheiro antes de avançar com o empréstimo. Além de reduzir o seu nível de endividamento, poderá obter condições de financiamento mais vantajosas. Saiba que existem várias modalidades de crédito automóvel: o crédito, o aluguer de longa duração e o leasing ou locação financeira. Para escolher a melhor proposta de crédito, não se esqueça de analisar a taxa anual de encargos efetiva global, mais conhecida por TAEG, que é o principal indicador comparativo no crédito para comprar automóvel. Nem sempre o ALD e o leasing ficam mais baratos do que o crédito. O seguro de danos próprios, que aconselhamos até aos 4 anos do carro, é obrigatório nas primeiras modalidades. Mas se não estiver interessado, o crédito pode ficar mais barato. As taxas máximas anunciadas pelas instituições podem baixar com negociação. Por isso, negocie com o seu banco. Se não conseguir baixar a taxa, pondere contratar um crédito pessoal. Por vezes, tem taxas mais competitivas. Em caso de dúvida, não se esqueça que pode procurar a DECO. Através da equipa do Gabinete de Proteção Financeira, pode pedir um aconselhamento sobre qual a melhor solução. Pode igualmente levar até à equipa da DECO as fichas de informação normalizadas que têm que ser entregues a quando há apresentação de uma proposta pelo banco, e assim poderá tomar uma decisão mais informada e mais consciente, para que com a compra do veículo automóvel não fique o seu orçamento comprometido e não ponha em causa o pagamento de todas as outras despesas. Já sabe que pode sempre contactar-nos através do número da DECO Alentejo, o 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica à quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o IPMA, vamos ter períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do meio da tarde, na região sul e no norte e centro a partir do fim da tarde. Aguaceiros até ao meio da tarde no norte e centro, em geral fracos, e que serão de neve acima dos 1.200 metros de altitude, podendo descer temporariamente a cota aos 800 metros. Vento fraco ou moderado de norte a noroeste, descida da temperatura, em especial da mínima, no norte e centro. Temperaturas que poderão chegar aos 13 graus em Beja e Évora, 10 em Porto Alegre, 14 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.